Agora, vincular especificamente um setor a outro é sempre mais complexo. Há uns que intuitivamente ocorrem, como eu mencionei, esses da área nuclear, outros possivelmente vão, digamos, às vezes coisas que nós nem esperamos acontecem no futuro, mas seguramente haverá, e uma das preocupações, qualquer que seja, digamos, a proposta que venha a receber, ela terá que estar envolvida num programa grande de offset para as indústrias brasileiras. As preocupações do presidente Lagos. Olha, eu também compartilho. Mas o presidente Lagos, eu não sei se ele estará me ouvindo nesse momento, certamente não, mas eu não sei se ele lerá, ele vai me perdoar se eu o citar. Porque eu me lembro no governo, no início do governo do presidente Lula, quando nós começamos uma ênfase grande, não é que temos inventado isso, porque houve iniciativas no governo Itamar, da qual participei, e houve também ações no governo Fernando Henrique, inclusive a primeira cúpula de presidentes da América do Sul no governo Fernando Henrique. Então, não estou aqui querendo desmerecer nem os esforços anteriores do governo Sarney, na integração da América do Sul. É um processo. Mas, quando se pôs muita ênfase na integração da América do Sul, na tentativa bem-sucedida de criar praticamente uma área sul-americana de livre comércio, e depois isso tudo redundou na comunidade sul-americana de nações e depois na Unasul, quando isso estava sendo ainda gestado, o presidente Lagos disse, na minha presença, para o presidente Lula, que se ele soubesse que o Brasil ia colocar tanta ênfase na integração sul-americana, talvez ele não tivesse iniciado os acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Isso são palavras do presidente Lagos. E eu acho que são palavras muito importantes, porque, na realidade, esses países seguiram seu caminho porque não havia um projeto de integração muito definido. Hoje em dia, esse projeto existe, mas nós também não podemos brigar demais com a realidade, nós temos que lidar com as coisas. Obviamente que os países do Pacífico sofrem uma atração maior, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, de países asiáticos, é natural que assim seja. Agora, o que nós temos que fazer é usar essas situações em nosso benefício, em benefício da integração. E, digamos, o governo do qual eu participei fez e participou intensamente também de obras, né? Existem hoje ligações rodoviárias, talvez não tenha tudo que é necessário, mas que ligam a costa atlântica à costa pacífica. Mas, voltando ao que nos interessa, como esse tema interessa a defesa? Sem dúvida interessa a defesa. Até porque eu vejo como a defesa, nós temos que ter, foi dito aqui, seguindo aqui a pergunta feita pelo senador Dornelles, temos que ter uma doutrina sul-americana de defesa. E, naturalmente, se cada país estiver ligado a um bloco econômico diferente, vai ser difícil chegar a isso. Agora, como é que nós podemos lidar com essa realidade? Bem, obviamente, nós temos uma tarifa externa comum, que é um instrumento essencial de um mercado comum para toda a América do Sul. Nesta quadra que nós estamos vivendo, não é viável. Futuro, eu não sei, mas nesta quadra não é viável. Mas isso não nos impede de ter acordos de livre comércio, como termos, de virmos a ter acordos sobre várias áreas econômicas e de termos uma grande cooperação na área de defesa, inclusive na indústria de defesa, porque a indústria de defesa é uma indústria de conhecimento, é uma indústria de alta tecnologia. E eu acho que se esses países começarem também, nós estamos, por exemplo, conversando ativamente com o Peru, procurando desenvolver um instrumento até que nos permita fazer operações de Estado a Estado. Porque a verdade é o seguinte, que a ausência desses instrumentos, e historicamente nós não pensamos neles, às vezes dificulta até você poder ter um meio de intercambiar. Por exemplo, se um país tem uma capacidade mais na área naval, ou num aspecto da área naval, e precisa de algo na área aeronáutica, você precisa ter um instrumento que o Estado garanta para a permitir que essas operações ocorram. Fiquei muito contente de saber que outro dia se realizou no Ministério, no MIDIC, mas uma ideia que foi nossa originalmente, né, eu acho que o doutor Ari participou, da discussão de uma trading para a área de defesa, porque eu acho que essa é uma coisa muito importante, não precisa ser estatal, pode ser privada, desde que acompanhe as orientações, pode, até deve ser privada, desde que acompanhe operações, ações do governo. Porque esses instrumentos são fundamentais para que nós possamos ter uma ação importante nessa área. Porque na área de defesa, cada vez menos, claro que as situações limites dependem também do nível de desenvolvimento, mas cada vez menos você vai simplesmente vender. os países querem desenvolver juntos, em níveis diferentes. Um vai ficar fazendo só a roda do avião, o outro vai fazer já uma parte mais complexa, o outro vai... Mas é preciso que nós compreendamos, eu tenho conversado muito, sobretudo com a Embraer, que é hoje a empresa, mas também com outros, que nós temos que ter a compreensão de que para nós desenvolvermos essa área de defesa, e sobretudo na América do Sul, nós temos que compartilhar um pouquinho com os outros. Eu acho que é a maneira que nós podemos contribuir para essa unidade sul-americana. E também, além dessa área industrial, que eu acho muito importante, mas também na área operacional. Nós fomos, uma coisa muito importante, se nós pensarmos, olharmos 30, 40 anos atrás, fomos recentemente convidados para participar de uma brigada de operações de paz que a Argentina e o Chile estão fazendo. Chama-se Brigada Cruz del Sur. Até o momento, nós temos participado com observadores, mas eu espero, sinceramente, claro, porque há dificuldades econômicas, há uma porção de coisas, não tem gente para tanta coisa, mas, enfim, eu espero, sinceramente, que nós possamos evoluir para uma Brigada ABC, que eu acho que seria muito importante e pode até vir a ser o núcleo de uma coisa mais ampla. Mas, no início, uma Brigada ABC, que seria uma espinha dorsal, permitiria uma crescente cooperação também nessa área de defesa da América do Sul. Mas eu estou de pleno acordo que há uma preocupação, é que a preocupação do presidente Lagos é legítima. Agora, eu acho que, digamos, justamente uma aposta nos instrumentos econômicos e também de defesa e políticos da integração sul-americana é o que vai permitir contrabalançar essas tendências que, digamos, são assim mais ou menos de mercado.
E, evidentemente, pelo nosso país ser o maior país e a mais importante economia, a sua liderança é inquestionável na condução e na liderança desses objetivos, senhor ministro. Bom, temos aqui um conjunto de perguntas que, em função da escassez de tempo, eu vou fazê-las e vou entregar a assessoria de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa responder a esses brasileiros e brasileiras que nos apresentam aqui as suas questões. O Rogério Veras Rodrigues pergunta se existe alguma previsão para o início do PROSUPER, Programa de Obtenção dos Meios de Superfície para o Ministério da Defesa, o navio de superfície. De que modo o Ministério da Defesa tem contribuído para o trabalho da Comissão Nacional da Verdade? Os arquivos das Forças Armadas foram disponibilizados à CNV? Esses arquivos também foram abertos para a sociedade em geral? Essa pergunta é da Conectas Direitos Humanos. Também da Conectas Direitos Humanos. Em relação à apuração dos fatos da ditadura, algumas informações dão conta da destruição de alguns arquivos importantes. Já foi apurado quais arquivos existiam e foram destruídos? Foi apurada a responsabilidade dos agentes responsáveis pela destruição? Que medidas foram adotadas pelo Ministério da Defesa e as Forças Armadas em respeito à lei de acesso à informação? Que porcentagem dos documentos em poder do Ministério da Defesa e das Forças Armadas foram classificadas desde a entrada em vigor da lei e em virtude de que justificativa? Também questionamentos e perguntas da Conectas. Do senhor Matheus Carvalho Chaves, tem uma pergunta ao excelentíssimo senhor ministro. O livro branco da defesa traz a previsão da aposentadoria dos caças Mirage 2000 para o final de 2013. Como o governo pretende resolver esse problema? O FX2 sai mesmo esse ano? Essa pergunta foi feita de forma reiterada. Mas, enfim, eu passo a assessoria de Vossa Excelência. Tá bom. Para Vossa Excelência distinguir.
Se o presidente me permitir, para também não me omitir totalmente sobre um assunto tão importante. Eu não sei se tem outras perguntas ainda.
Não, pode.
Eu queria apenas me referir à questão da Comissão da Verdade. Primeiro que algumas perguntas que foi feita por uma dessas ONGs, a Conectas, elas são tão específicas que eu tenho uma recomendação muito simples. Ela se dirija, ela se valha do mecanismo da LAI, se dirija no Ministério da Defesa, ela vai receber a resposta. Agora, obviamente que nós não ficamos permanentemente fazendo a estatística de qual é a percentagem exata que vai. Mas, enfim, eu posso dizer que, como eu classifico os secretos, são muito poucos. Agora, isso, muito poucos mesmo, mas qual é a proporção, não tenho esse cálculo à mão. E ela se dirigir, a informação que for possível dar, nós daremos. Eu queria dizer também sobre a LAI, que havia digamos assim, um aspecto da lei que permitiria você ser uma interpretação dupla. Nós sempre adotamos a interpretação mais liberal. Sempre adotamos a interpretação mais liberal. Por exemplo, os documentos confidenciais deixaram de existir. Então, eles teriam que ser reclassificados. Poderiam ser classificados como reservados ou como secretos. Obviamente, alguns não podiam ser como reservados, porque senão já teriam que estar em domínio público. Então, nós reclassificamos como secretos, mas respeitando o prazo máximo original, que era confidencial, que era menor que o dos secretos. Então, eu quero dizer que houve sempre a preocupação de atuar da maneira mais liberal em todos esses assuntos. E o que eu quero mais importante dizer em relação a isso, porque certos assuntos têm que ser tratados com o cuidado que devem. Eu tenho mantido, pessoalmente, um diálogo direto, e meus assessores também, com a Comissão da Verdade. Não só com os presidentes, que retornam, e tenho até, há até uma entrevista do presidente Fonteles, muito, que até muito generosa, a respeito da nossa atuação, né, em termos, digamos, de promover uma maior abertura. Houve uma pergunta sobre documentos. Só do Ministério da Defesa foram entregues 500 mil documentos, se eu não estou enganado, ao Arquivo Nacional, nesse período. E foram, inclusive, parte desse arquivo era o arquivo do ENFA, que tem informações da mais avaliada. Agora, isso aí cabe aí aos pesquisadores agora estudarem, verem lá o que tem, isso aí não é a nossa função. Mas, e tenho mantido também esse contato direto com a Comissão da Verdade, o que além desse diálogo mais, digamos assim, num nível mais político, eu diria, permite também um diálogo operacional com as forças que tem havido de maneira bastante fluida. Vamos ver que à medida que as perguntas surjam, a gente vai respondendo. Mas eu acho que a obrigação fundamental nossa, claro, respeitar a LAI, o que for perguntado, vamos, na medida do possível, atender, mas, sobretudo, com a Comissão da Verdade, que é um instrumento aprovado por essas casas, pela Câmara, pelo Congresso como um todo, para ser a comissão que tem que apurar os fatos. Então, a nossa responsabilidade direta é com elas e tem sido respeitada de maneira integral. Havia muitas outras perguntas, eu não quero parecer que não quero responder aos cidadãos também. Muitas coisas serão encaminhadas, mas... como Vossa Excelência mencionou aí no início, mas também... como houve outras perguntas, os senadores ficaram para lá. Eu posso dizer, por exemplo, o Tratado de Armas, isso não somos nós, isso quem vai dizer é o Itamaraty, que vê a data exata que vai assinar. Eu tive aqui uma informação por alto, que talvez está previsto a partir de 2 de junho, mas não tenho certeza absoluta. Militares da reserva também, questões de anistia, isso também não é a defesa que resolve, isso é a comissão de anistia que resolve, nós aplicamos a lei, a lei e as decisões da comissão de anistia. Bem, mas aí tem algumas outras que eu já não saberia recapitular e prefiro realmente responder depois, à medida que, ou numa outra ocasião que acharem importante ouvir aqui.
Mas eu vou passar, senhor ministro, o conjunto dessas perguntas, à assessoria, passar a Vossa Excelência, e Vossa Excelência, a partir da assessoria, poderá se dirigir a esses cidadãos e contribuintes,
claro,
que fazem essas perguntas. Agradeço muito a participação de Vossa Excelência, passo as mãos
obrigado.
Essas perguntas para que a assessoria de Vossa Excelência possa respondê-las. Muito obrigado, senhor ministro.
Obrigado.
Sobre a mesa, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado, solicitação para a realização de audiência pública com o objetivo de examinar os preparativos que o Brasil está adotando com vistas a garantir a segurança que se espera do país prestes a sediar um conjunto de mega eventos esportivos de envergadura mundial, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Para debater essa complexa temática, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional convidará autoridades do governo federal, dos governos estaduais e municipais, bem como outras personalidades envolvidas na organização dos eventos para audiências públicas, com o objetivo de conhecer os esforços desenvolvidos pelo Estado brasileiro na garantia da segurança pública, inclusive na prevenção contra ações terroristas, a fim de sinalizar para a sociedade brasileira e para a comunidade internacional que o Brasil está preparado para acolher cidadãos de todo o mundo de forma segura e adequada. Em discussão, requerimento, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há um segundo requerimento, nos termos do regimento interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para debater as relações comerciais no âmbito do Mercosul. Considerando a motivação da audiência pública requerida, recomendo a presença das seguintes personalidades: Roberto Gianetti da Fonseca, diretor titular de Relações Internacionais e de Comércio Exterior da Fiesp; José Augusto Fernandes, diretor executivo da CNI; embaixador Antônio José Ferreira Simões, subsecretário-geral da América do Sul; embaixador Sérgio Amaral, diretor do Centro de Estudos Americanos da FAAP. Em discussão, requerimento, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, as senhoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento para audiência pública e debate, tendo como foco o Mercosul. Também um requerimento de autoria da liderança do governo, mas acolhendo nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, seja apresentado o voto de aplauso ao Sua Excelência o embaixador Roberto Carvalho de Azevedo por ter sido eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Em discussão, o requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de aplauso ao excelentíssimo senhor embaixador Roberto Carvalho de Azevedo. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a audiência dos senhores senadores e dos brasileiros que nos acompanharam, damos por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.